Podcast Portugal Manual. Histórias de vida de quem ousou dar forma aos sonhos. No início era a técnica, depois veio a arte e, no fim, um novo princípio. Venha conhecer os protagonistas do novo artesanato português. Corações livres que desafiaram o convencional para dar novos contornos à vida, à medida da nossa imaginação. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Filipa e hoje vou estar à conversa com a Benedetta Maxia, a criativa por trás da Fulana Beltrana Cicrana. Além de ser uma das marcas fundadoras da Portugal Manual, é também uma querida amiga. Tudo começou com a Fulana Beltrana Cicrana, uma marca de bonecos e de acessórios de autor, desenhados e feitos à mão por Benedetta em Lisboa, a partir de uma combinação de tecidos antigos, reciclados e de edição limitada. Cada boneco é diferente do outro e até pode ser feito à semelhança de alguém real. Recentemente, a Benedetta expandiu o seu universo criativo com a abertura da loja Fufu, um espaço em Lisboa que promete levar tanto crianças quanto adultos de volta ao mundo maravilhoso da infância. Olá, Bene, bem-vindo ao nosso podcast.
Olá, obrigada pelo convite, antes de mais.
Um convite que já tem muitos anos.
Muitos anos, é verdade.
Mas ainda não tinha acontecido.
Pois não, agora é a dobrar, pronto, falar de muita coisa.
Vamos a juntar assunto, não era? Como se nós não tivéssemos.
Exato.
Mas olha, para quem não te conhece e que está a ouvir aqui o nome Benedetta, conta-me como é que uma italiana vem parar a Lisboa?
Então, eu cheguei a Lisboa em 2003. Fez o ano passado 20 anos, por isso já lá vão muitos anos, e vim cá porque o meu namorado, que agora ainda é namorado, por isso a escolha foi boa, nos conhecemos na Holanda e eu estudava lá dança contemporânea e decidi vir cá visitar Portugal e fui fazendo projetos em dança, primeiro formação ainda, depois trabalho. E pronto, e fui ficando e fui encontrando várias atividades que me fizeram feliz, que fizeram sentido.
E como é que da dança passaste para a costura?
Pois, sim, ou seja, na realidade é isso, são muitas vidas juntas e separadas que por acaso fazem sentido, ou seja, eu também estudei dança. E profissionalmente desde os 17 anos e depois também estudava línguas, que tive de pôr em stand-by por causa da dança quando me mudei para a Holanda. E depois a costura foi sempre lá, ou seja, sempre me fez companhia, foi outra linguagem também que encontrava, sobretudo também na dança. Às vezes desenhava-se coisas e eu gostava sempre de fazer assim uma pequena coisa costurada e de um lado funcional, porque eu me mudei muito nova, sozinha e tinha o meu quartinho para arrumar, então costurava cortinados e coisas que me dava jeito e acho que foi sempre assim algo que me acompanhou, foi sempre autodidata e pronto, fui ganhando experiência. E coisas assim.
Qual é que foi o primeiro boneco que tu fizeste? Lembras-te, ainda tens ou vendeste?
Não. Tenho. Por acaso foi uma menina ruiva, que era assim, com um cabelo todo com tranças e ela tinha um tecido lindíssimo que vinha da minha avó. E que ainda tenho aqui guardado um quadradinho, porque eu uso assim mesmo para coisas muito especiais. E foi assim a primeira tentativa. Havia ainda uns animais, primeiro, e depois fiz uma espécie de fantoches, coisas assim mais imaginárias. E depois fui criando essas meninas. E gostava assim, quando que decidi criar assim uma coisa mais específica, para ser mais claro para mim também, porque eu senti que antes da Fulana nascer, que foi oficializado em 2012, havia muita confusão mental por trás, que faz parte, não é? Era aquele costurar sem pensar, por prazer, E depois, quando decidi torná-lo um projeto, vinham essas meninas na cabeça, ainda tenho esse caderno, e dava-lhe nomes para as diferenciar, e depois achei piada a cor do cabelo ser algo que as pudesse diferenciar, mas depois, cada vez que lhe dava um nome assim, depois não ficava com elas. E então achei piada essa ideia da fulana, Beltrana e Cicrana, que é um nome extremamente complexo, sobretudo para um estrangeiro. Sim, o estrangeiro, quer dizer, eu sou estrangeira.
É complexo, não é?
Ou seja,
apareceu esse nome? Conta-me.
Apareceu porque eu achava piada, que por acaso em todas as línguas, italiano temos, que é Tizia, Caia, Sempronia, também é extremamente complexo. Há em várias línguas e tem um tom depreciativo, não é? É quando tu não te lembras do nome de alguém. Mas eu achava piada porque essa ideia da fulana, da fulana, da fulana, acabou por fazer sentido, ou seja, cada um depois chamava-as como melhor queria. E assim era uma maneira também para eu, entre aspas, me conseguir livrar delas sem ter esse... Mas depois aconteceu uma coisa muito engraçada, que as pessoas afinal chamavam-lhe fulana, Beltrana, Cicrana. Ou seja, era mesmo o nome delas, e então acabou por ser engraçado, ficou mesmo o nome oficial. E depois vieram, começaram as meninas, depois vieram os homens, os meninos e os animanos. Uhum. Digamos assim, no geral, foi mais isso que marcou a primeira parte da marca.
E depois, quando é que começas a aventurar-te a fazer bonecos à semelhança de pessoas? Como é que isso aconteceu?
Pois, isso foi porque eu acho que por volta de 2014 eu comecei a fazer o Zizu, foi o primeiro tributo que eu fiz de filmes, e um cliente também me escreveu e me disse: olha, eu tenho 4 amigas e queria fazer uma versão em boneco delas. E começou daí, e depois veio outra rapariga espanhola que tinha um casamento e queria para as amigas, e a partir daí foi depois ganhando cada vez mais força. Uhum. Tenho tido projetos assim muito emocionantes também.
Sim, era uma das perguntas que eu tinha, porque de facto as pessoas, quando tomam esta decisão de oferecer um boneco, no fundo estão... Enfim, a perpetuar aquela pessoa.
Exatamente, exatamente.
Eu imagino que haja aquelas histórias que são mais comuns, que seja dos casais, das famílias, ou até mesmo de um animal, por exemplo, que tem um animal de companhia.
Sim, sim, sim. Sim. Sim.
Mas qual é que...
Sim, eu acho que...
Desculpa, se tens algum pedido que tu guardes com especial carinho, ou porque foi mais diferente, ou porque tinha... uma história por trás, porque eu imagino que as pessoas te contem muitas vezes as histórias, não é?
Sim, 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 completamente, até porque tu, através das fotos, entras diretamente na realidade das pessoas, não é? No, mesmo nas coisas mais emotivas, não há forma de te distanciares, porque tens mesmo de olhar para aquilo para o fazeres, não é? A mais emocionante, e sinceramente espero de não fazer mais, foi de uma senhora que... me pediu o menino que foi morto a tiro num tiroteio nos Estados Unidos. E a filha, a menina a quem ia ser oferecido, ela não ia mais à escola porque ficou traumatizada e porque sentia muita falta do menino. E vai, então recebi essa foto desse menino e depois decidimos pôr um coração no peito dele com o nome dele e dela. Foi extremamente emotivo, ou seja,
sim.
Talvez não nem devia aceitar esse tipo de... Mas depois eu enviei para lá e disse que a menina adorou e ficou muito feliz e dormia com ele. Por isso, pronto, é tudo muito intenso estes pedidos, né? Acho que até agora nenhum bateu esse, mas recebi muitos também de pais que faleceram com crianças pequeninas e então fases para... que a imagem esteja sempre ali, pronto, esses são os mais fortes como pedidos.
Uma das características da fulana, que como eu estava a dizer aqui no início, é que de facto tu trabalhas com tecidos antigos, portanto tu também vais à procura, porque a verdade é que isto parece uma coisa fácil, mas é difícil conseguirmos fazer um boneco à imagem de uma pessoa, e a forma como tu o consegues brilhantemente Quando tu recebes a fotografia, tu consegues encontrar tecidos que vão ao encontro do que as pessoas tinham na vestido. Como é que é essa procura? Como é que é essa tua biblioteca de tecidos?
Conta-me. Então, muitas vezes, sim, não é nada fácil, e eu acho que às vezes é muito visual, ou seja, porque há um floreado, ou quando há padrões muito específicos, se vai pela cor, ou pelo menos eu guio-me pela cor, ou seja, que se tu olhares, de repente consegues relembrar-te da pessoa, né? Eu também fiz o teu mini retrato, que a Maria Pratas encomendou, e pronto, aquele era um vestido verde, né? Por isso era mais fácil. Noutros casos, quando são padrões mais geométricos, eu agora gosto de bordar, ou seja, de fazê-los eu. Começo por uma base lisa e depois trabalho o tecido. Isso dá-me muito mais gozo, né? Porque, pronto, acho que eu percebo que o que me dá prazer e que me tem dado prazer nestes anos todos é essa ideia que tu não tens uma página em branco, mas para mim o tecido é muito à base disso, né? É como contar uma história, e então vais trabalhando os tecidos e as coleções que eu tenho em mente, que estão ainda numa gaveta, porque são mais complexas, vão mesmo à base disso. É toda a coleção de tecidos que eu tenho, que muitas vezes não consigo utilizar, não é? Que depois, juntando-os e trabalhando-os, podia criar o meu próprio tecido. Esse é um dos sonhos da,
que verdade.
Da fulana desvendado aqui.
Eu também vou lembrar quando te lancei o desafio de tu fazeres os meus sogros, quando eles fizeram.
Exato, exato. Exato. Sim.
O fato que a minha sogra tinha na fotografia era uma coisa.
Sim.
Não é? E de facto,
é verdade.
Ti. Porque é muito importante esse detalhe no boneco,
sim.
Não é?
Sim.
Percebo que seja mais fácil então a decisão, bom, vou fazer eu, porque não vou conseguir, porque
é.
Conseguires encontrar aquele tecido,
bom, sim.
É um em mil, não é? É super difícil.
É, mas os geométricos é mais fácil, não é?
Sim.
Porque realmente consegue-se ali criar uma lógica. Nos outros, às vezes eu tentei, e até tenho o tributo da Clarice Lispector, que fiz eu o primeiro, mas é quase assim uma pequena obra de alta costura, não é? E depois encontrei outro tecido parecido e optei por ele, mas de facto é completamente diferente, não é?
Sim, e também tens de ter uma memória visual muito grande, não é? Porque tu às vezes tens aquele caderno em casa e depois vais procurar tecidos a lojas ou a lugares.
Sim, senhoras, eu costumo comprar. É, eu costumo comprar na Horus Têxteis, que é na Baixa, e eles têm um lado muito também de fatos, não é? Muitos tecidos. E é giro que eu vou lá sempre com o telemóvel, sou famosa para ver com as senhoras e elas se divertem também, não é? A ver. Então vão buscar aquele tecido ali que, não é? É giro, já se tornou um trabalho de grupo ali na
Olha,
loja.
tu ao longo destes anos de Fulana Beltrana Cicrana também foste tendo algumas colaborações e alguns destaques que foram bastante importantes para a marca, como por exemplo com a marca Burelle, com a designer Alexandra Moura, depois
Sim.
recentemente a Etsy também te escolheu para destacar em algumas campanhas que fez. Conta-nos como é que esta aproximação destas marcas já um bocadinho maiores, como é o caso da Burelle, comparativamente à Fulana, também
Sim, claro.
ou mesmo esta colaboração com a Alexandra Moura e depois com a Etsy, que impacto é que isto tem numa marca como a Fulana Beltrana Cicrana?
Tem. Foi muito importante, sobretudo a Burelle, porque foi uma colaboração mesmo das primeiras e de longa data, porque como agora eles reestruturaram um pouco as lojas e tudo, já não fazia sentido termos os tributos que eu fazia, não é? E os pequenos objetos. Mas no início, até a história foi engraçada, porque uma amiga que foi visitar a fábrica lá em Manteigas falou à Isabel Costa da minha marca. E ela gostou e convidou-me à loja. Tivemos uma reunião e a partir dali eu apresentei uns primeiros bonecos que eu tinha feito, e a partir dali ela disse-me: nós temos muitos retalhos em fábrica que nos faz sentido que sejam reutilizados. E daí surgiu a verdadeira colaboração. Então eu recebia estes retalhos em casa, no ateliê, e fazia as coleções, que eram mesmo só para as lojas.
Uhum.
Esse foi muito, muito interessante, porque achei também que fazia um pouco, ia muito no caminho do reaproveitamento, né, dos materiais e dos tecidos, porque eu preciso mesmo de peças muito pequeninas, que era exatamente coisas com que eles na altura não sabiam bem o que fazer com isso, né? E no caso da Alexandra Mora, aquilo foi também muito bonito, ou seja, foi tudo uma série de circunstâncias, né? Um pouco como na vida acontece, que eu admiro muito o trabalho dela, tinha ido também a eventos que ela fazia, gosto muito da poética por trás do trabalho. E um dia eles contactam-me para pôr os bonecos na loja deles, que na altura era no Príncipe Real. E foi muito emocionante, né? Fui lá e tive uma reunião com ela, abri assim a minha malinha com os bonecos e foi muito giro. E daí depois ela desafiou-me a desenhar um acessório para uma coleção que eles estavam a desenhar. E pronto, decidimos fazer uns porta-chaves que depois desfilaram. Por isso fui ao desfile a ver. Foi muito giro.
E tu, durante muito tempo, vendeste na Etsy, de facto era o teu principal canal de venda.
Sim.
E a Etsy, para quem não sabe, é uma plataforma com milhares
sim. Sim.
Que vendem, e que é muito difícil, sim, mesmo dentro da Etsy, tu conseguires sobressair naqueles motores.
É muito difícil, sim. E é cada vez mais, sim, infelizmente.
E como é que é receber esse convite na altura para fazeres a campanha de Natal?
Foi muito bom, porque também fui contactada por mensagem na Etsy. E eles disseram que tinham uma campanha de Natal que ia passar no canal alemão da Etsy, e para eu fazer o retrato dos meninos que participavam no anúncio. Então enviaram-me fotos, e que foi giro, porque foi ainda um pouco mais complexo, porque enviaram-me fotos, pois não sabiam ainda o casting final das crianças. Por isso não sabia como eles eram, mas depois lá escolheram eles a roupa, e eu também dei um feedback, não é? Porque não podiam escolher uma coisa incrível, que depois eu não tinha capacidade, mas a camisola da menina, se não me engano, na primeira tentativa fui eu que fiz, com riscas de várias cores. E pronto, e depois eles enviaram uma foto com as crianças, com os bonecos, é muito, muito giro. E se de facto no Etsy todas estas colaborações fizeram com que a marca fosse sempre muito acarinhada, ou seja, uhum, eu tive sempre um lugar especial.
E a verdade também é que a cultura portuguesa também tem-te inspirado bastante, e tu tens também feito alguns tributos a figuras portuguesas. Conta-nos um bocadinho também dessa inspiração no teu trabalho, porque na verdade 20 anos, enfim, já é a tua casa também. Conta-nos.
Claro, sim. E eu até, inclusive, pronto, né, tenho uma lista sempre muito grande. Infelizmente não se consegue fazer tudo, né, com os meus ritmos, e agora com a loja a coisa abrandou muito, mas o trabalho, mas sim, fez-me logo sentido fazer assim umas coleções dedicadas aos poetas, não é? Também, e o Zeca Afonso, foi assim muito especial. E o primeiro, na realidade, que eu fiz era o Senhor do Adeus, não é?
Uhum.
Porque para mim foi quase, não sei, era a minha Lisboa, não sei bem explicar, não é? Acho que eu tive todo um momento em que alguém me apresentou a cidade, e depois houve todo um momento em que eu consegui ter a minha própria cidade. E ele foi um destes personagens incríveis, que eu ia sempre lá ao Saldanha para ele dar assim um olá. E depois, quando ele morreu, né, depois houve ali um vazio, e eu achei giro, ele é meu, né, está ali na minha casa. Foi o primeiro. Depois, a partir daí, vieram outras inspirações, né?
Sim, para quem não sabe, o Senhor do Adeus era uma figura da cidade de Lisboa, um senhor...
Exatamente, que estava a esperar, sim.
Durante a noite e durante a madrugada ali na Rotunda de Saldanha, a dizer...
Sim, ele ia também a Algés, acho eu, havia duas zonas da cidade em que ele... Sim.
E basicamente ele estava ali a dizer adeus aos carros que passavam, as pessoas também já o conheciam, buzinavam, acenavam, e a verdade é que quando ele morreu, imensas pessoas foram para a cidade buzinar para os lugares
onde estava a tarde. E há ali uma escultura dele, não é? Pronto, foi assim uma figura...
Não, boa, não conhece, porque isto é uma coisa muito...
É verdade, sim, sim, sim.
Local, não é? Esta referência é muito local.
É verdade, sim, sim.
E lembro também quando nós fizemos a primeira exposição no Brasil, que eu também desafiei a fazer uma Amália, já nem me lembro, era a Amália?
Era a Amália, Florbela Espanca, o Eça de Queiroz e o Fernando Pessoa, acho que eram eles. E o António Variações, claro.
Variações, sim. Sim. E a verdade é que nós estamos a falar aqui do universo de bonecos, mas tu tentaste sempre fazer bonecos que chegassem tanto aos pais como aos filhos. Porque obviamente há referências, quer do cinema, quer da música, que as crianças ainda não têm e que os pais veem e tipo, ah, eu tenho que ter isto.
Sim, sim, sim.
Também com os animais, como tu falavas há pouco, também foste tentando chegar às crianças, porque acaba sempre por ser um boneco para as crianças e tinhas as raposas.
Sim, 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 sim.
Depois fizeste roupas, não era também para as pessoas poderem...
É, até uma coisa mais recente, não é? Porque muitas pessoas diziam, mas as crianças gostam de mudar a roupa, porque na realidade, eu acho que nós já falámos uma vez sobre isso, eu acho que com a marca eu gostava de cruzar um universo mais de criança com algo que não fosse tão infantil, ou seja, não sei se faz muito sentido, mas... Não ir sempre ao encontro do que é expectável que as crianças gostem. E com a loja, eu também estou a tentar fazer isso aqui na Fufu. Desafiar um pouco o gosto também dos pais e, né, não ter medo do preto ou de coisas mais diferentes, não é? E então daí é que os primeiros animanos tinham também roupas mais complexas, que é uma coisa que eu quero voltar a ter.
Uhum.
Mas é óbvio que para uma criança depois é mais frágil, não é? E pode se estragar e pronto. E então agora fui criando uma coleção que eu gosto, que faz sentido para mim, o que eu quero que estes bonecos mais para crianças sejam, mas que também vai ao encontro disso, de poder tirar e pôr e mudar, não é? Sem perder um lado assim mais divertido.
Olha, já falámos aqui muito da loja. E de facto a loja foi um projeto teu que, apesar de ter aberto em julho, não foi?
Em junho, sim, meados de junho.
Sim, ela podia ter aberto muito antes, mas tu tiveste aí uns desafios.
Muito, muito antes, sim.
E como é que surge essa decisão de criar a Fufu, de criar um espaço físico? Também ela é uma loja barra ateliê, porque também é onde tu agora tens o ateliê onde trabalhas. Fala-nos um bocadinho sobre essa tua vontade e sobre esse passo, que é assim um bocadinho doido hoje em dia, não é?
É, completamente. Mas eu acho que é, ou seja, esse projeto só podia acontecer num projeto familiar, não é? Porque o António, que tem o ateliê de arquitetura na parte privada da loja, sentia necessidade de ter o ateliê, de ter também no futuro um showroom. E então eu, sinceramente, estava num momento de impasse com a fulana, estava assim a tentar perceber qual era o caminho certo. E o desejo de ter uma loja é uma coisa que vem de 300 mil anos atrás, e depois com o nascimento do Elias, eu comprava muitas coisas online. E pensava, um dia que vou ter a loja, por isso um dia que ia ter, ou seja, era mesmo uma coisa real. Mas acho que este conjunto de fatores que os dois quisemos ter um espaço contribuiu, porque eu sozinha não tinha capacidade de abrir um espaço, sobretudo como este. Por isso há todo também uma realidade por trás que sustenta o projeto da frente, não é? E a ideia também é, num futuro, que isso possa também ter mobiliário desenhado pelo António e de facto juntar ainda mais os dois mundos e ser mesmo uma loja ateliê completa, né? E a ideia também é os móveis serem vendidos, serem feitos por medida, mas tivemos de adiar esse projeto. No meu caso fez sentido, acho que era o passo necessário, porque eu não sei, falando também com muitas marcas da Portugal Manual, noto que o online para coisas maiores, porque conseguem ter outras regalias de portes e de coisas, conseguem sobreviver e ter muita força, mas no lado mais pequeno, uma pequena escala, e eu noto aqui na loja, as pessoas querem ver, querem tocar, querem conhecer, porque os valores também são outros, não é? E então, já comprar uma coisa mais cara online, não sei, eu senti que do meu lado
sim,
diminuiu muito a procura, e ter uma loja aberta é diferente.
E de facto a loja foi muito bem recebida, toda a imprensa, toda a comunicação social, era um imenso destaque à loja e muito merecido. Mas eu lembro de uma conversa nossa lá no início, ainda quando a porta ainda estava fechada, e tu disseste-me assim: não, eu vou ter só aqui umas marcazinhas para crianças.
Pois, não é? Sim, porque de facto o espaço é grande, não é? E depois eu tinha marcas que já tinha há muitos anos pensadas e que para mim foi uma grande satisfação saber que acolhiam, porque há muitas destas marcas são muito seletivas, não é? E, com quem querem trabalhar, e nós nem tínhamos aberto quando eu os tinha, não tinha fotos, não tinha nada, né, da loja. E gosto com a loja, o que é que está a acontecer era que havia marcas grandes que eu já tinha, mas como a minha marca também é pequena, eu queria ter marcas pequenas, né? Dar essa possibilidade, né? E há marcas pequenas muito bem oleadas, ou seja, em que corre bem. E gostaria de ter cada vez mais pequenas marcas, embora não seja fácil, mas...
Não, mas tu tens conseguido muito bem, e de facto eu hoje olho e a Fufujo é uma referência, já parece que já nem consegui imaginar uma pessoa sem a Fufu. E tu mais recentemente também começaste a promover workshops e sessões de leitura, e de facto toda uma agenda para crianças, que no teu bairro também não havia muita oferta, pelo menos pelo que eu
conheço. Não. Mesmo, digamos, eu diria na colina onde nós estamos, né, que é tudo assim, como se pode chamar, Campo Marte da Pátria, Arroios, assim também há coisas mais de realidade de livros, mas não de brinquedos, não é? E nós juntando as duas, também sentimos que o bairro acolheu muito bem, porque a rua mudou muito e agora está a receber projetos também interessantes, muitos ateliês de porta fechada também estão a chegar, e as pessoas olhavam para nós um bocado, o que é que vai ser isto, vai ser outro restaurante, vai ser... Quando abriu foi interessante, porque houve muito entusiasmo, não é? E por isso temos pessoas de todas as idades, de todo o tipo, não é? Na loja. E
olha, e tu estás num bairro, apesar de ter muita gente nova, esse bairro já começa a ter muita gente nova, ainda tens muitas pessoas que já moram aí há 30, 40 anos.
Muito, muito, sim.
Como é que esse comércio também mais tradicional, que ainda há algum, não muito, mas ainda há algum, como é que reagiram à Fufu, como é que reagem a ti? No fundo também já te conheciam, porque também moras aí, a tua casa...
Eu moro aí, sim. Ou seja, sou do bairro, não é? Não, eu acho que eles... É engraçado, porque há algumas pessoas mais idosas que aos poucos conseguiram entrar na loja, não é? Mas como a loja tem um ar assim mais desenhado, né? Acho que às vezes as pessoas não querem entrar porque há muito esse hábito, depois de não comprar fica-se mal, não é? E eu às vezes tento falar com eles à porta também, né? Depois entram, e houve várias pessoas que me agradeceram, porque disseram: ah, olha, eu saí daqui a comprar coisas para os meus netos, que finalmente não são de plástico, e não vou ali ao supermercado a comprar. E eu disse: mas olha, pronto, eu preciso entrar, né? Porque às vezes eu percebo, né? Essas lojas mais cuidadas e todas bem arrumadas, né? As pessoas associam logo Sim. A ser caro. Então esse é um trabalho que eu estou a fazer, um pouco de desmistificar isso. Temos coisas caras, mas temos também coisas em conta.
Sim, e, convidar as pessoas a entrarem sem medos e a ver, porque nós sabemos que também é muito consumidor português, é muito nosso. Queremos entrar e não queremos que a pessoa fale muito connosco, que não nos chateie.
Sim.
Mais pequeninas, isso é um bocado difícil de não acontecer, porque no fundo estamos ali duas pessoas sozinhas e é assim.
Claro. Sim. Não, mas é uma dinâmica que eu estou a gostar, ou seja, acho também um desafio, mesmo para as pessoas aqui do bairro, que ou têm crianças que querem vir às leituras, mas não sabem como é que se faz, não é? Ou não falam bem português. E é assim também uma coisa que nós queríamos quando falamos em loja de bairro, não é uma loja, é uma comunidade, é algo que eu vejo também pessoas idosas ou pessoas aqui mais sozinhas no bairro que eu conheço, vêm todas aqui a conversar comigo, não é? Sim. E acho que acaba por ser interessante isso também, seres um ponto no dia deles que talvez ninguém liga-lhe nenhuma.
Sim, também é uma parte da comunidade, não é?
Sim, acho muito importante também.
Olha, e para quem queira ver a agenda que tu já tens, a agenda já para os próximos tempos, com os workshops, com as leituras, onde é que podem ter acesso a essa informação toda para se inscreverem?
Então nós temos, neste momento temos o Instagram, porque é o melhor canal onde eu consigo pôr lá a informação. Também damos a oportunidade às pessoas, quem não tiver, que nos pode enviar um e-mail, que está no website, que é fufulojaatelier.com, e podem nos escrever um e-mail e eu envio para eles a agenda. Nós ainda não estamos, ou seja, eu, porque eu depois passo ao António, António que é o responsável todo do design também gráfico da Fufu, e por isso às vezes estamos um pouco atrasados a lançar a agenda, mas depois é só mesmo falar connosco, que eu, fevereiro, já sei o que é que vai acontecer, por isso é só dizer às pessoas.
Olha, Bena, ficam todos convidados, quem nos está a ouvir, a visitar o espaço da Fufu e da Fulana Beltrana Cicrana, que partilham este espaço, porque também partilham a Bena. É um gosto enorme ter-te aqui à conversa.
Para obrigada.
Eu ver este crescimento, até se calhar mais teu, não é? E depois as marcas vão ao reboque, como se costuma dizer.
Sim.
Também fazer parte disso. E continuamos a acompanhar e estão todos convidados para ir visitar a Fufu, para ver a agenda dos próximos dias. E obrigada.
Obrigadíssima. Grande beijinho.
Beijo.